Simplifica e digitaliza, desburocratiza e dá protagonismo ao cidadão, sem prejuízo àqueles que preferem, obviamente, a versão impressa.
Já na quarta-feira, pode ser votado o projeto que estabelece a Política Nacional para Estudantes com Altas Habilidades ou Superdotação. Também estão na pauta da semana o projeto que dispensa novas provas para a fixação de indenização por dano moral contra condenado por crimes do Código Penal e o texto que define os deveres funcionais e responsabilidades dos membros dos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente Nacional, estaduais, distrital e municipais.
Há 30 anos, a urna eletrônica mudou a forma de votar no Brasil, acelerou a apuração dos resultados e se tornou referência mundial em tecnologia eleitoral.
Mas apesar do reconhecimento internacional, o sistema ainda enfrenta a desconfiança de parte da população brasileira. A reportagem é de Raíssa Abreu.
A urna eletrônica foi usada pela primeira vez nas eleições municipais de 1996. No ano 2000, 100% das eleições brasileiras foram informatizadas. O país é hoje uma referência mundial no assunto, como lembra o senador Randolph Rodrigues, do PT do Amapá.
A democracia brasileira é uma das democracias mais admiradas do planeta, exatamente pelas urnas eletrônicas.
Mas apesar do pioneirismo, a urna eletrônica está entre os assuntos que mais dividem opiniões no país. No Senado, está em análise na Comissão de Direitos Humanos um projeto para que o voto seja impresso. Para a senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, a insegurança tem a ver com a falta de letramento digital da população e com recentes escândalos de corrupção.
E esse ano, a dúvida vai ser maior por causa da fraude do INSS, que era tudo eletrônico. E eles disseram, ó, lá no eletrônico eles roubam nós. Então a gente vai ter questionamento, especialmente do povo que não entende de tecnologia.
No passado, quando os votos eram feitos em papel, eram comuns os casos de desaparecimento de cédulas e até de urnas. Como lembrou a professora aposentada da Universidade de Brasília, Jodete Amorim, que chegou a trabalhar como mesária e fiscal.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados reconhecem profissão de trabalhador em refeições coletivas.
Câmara cria homenagens para destaques na ciência e no meio ambiente.
Bancada ligada à segurança pública pede a redução da maioridade penal.
Boa noite. Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, cobra do Senado a votação de propostas de segurança pública aprovadas pela Câmara. O deputado cita caso recente de violência sexual contra crianças para defender a redução da maioridade penal em crimes graves.
Alberto Fraga também pede avanço de proposta que obriga o Estado a avisar mulheres sobre a saída da prisão de ex-companheiros que representem ameaça. Ele afirma que o Congresso precisa dar prioridade a medidas capazes de enfrentar a violência e proteger por possíveis vítimas.
Maurício Marcon, do PL do Rio Grande do Sul, critica o veto do Executivo a artigo de projeto que aumentava a pena para roubo seguido de lesão grave para 16 a 24 anos. Ele afirma que a punição mais severa é necessária para crimes que deixam vítimas com sequelas permanentes.
Maurício Marcon também defende a redução da maioridade penal em casos de crimes graves cometidos por adolescentes. Ele sustenta que o Congresso deve priorizar medidas de segurança pública, especialmente diante de casos essências de violência contra crianças.
Para Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, é preciso reduzir a maioridade, com o argumento de que a legislação atual favorece a impunidade. Na visão do deputado, crimes graves cometidos por menores exigem resposta mais dura do Congresso Nacional.
O parlamentar também critica o governo e outros setores políticos por, segundo ele, não darem a devida atenção ao caso. Zé Trovão acredita que a falta de posicionamento reforça a sensação de insegurança e evidencia a necessidade necessidade de mudanças na legislação penal.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, defende a redução da maioridade penal como medida urgente para combater crimes graves. Ele argumenta que casos de violência envolvendo menores exigem resposta mais rigorosa do Congresso.
O deputado afirma que a proposta é necessária para proteger a população e evitar novos crimes, cobrando ação imediata dos parlamentares. Coronel Crisóstomo afirma que a mudança na legislação é essencial diante do aumento da criminalidade e da sensação de impunidade.
Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, é favorável à redução da maioridade penal, argumentando que a medida é necessária para combater a impunidade. Segundo ele, crimes cometidos por menores têm gerado insegurança e exigem uma resposta mais rigorosa do Estado.
O deputado também critica a falta de posicionamento de setores políticos sobre casos de violência e afirma que há pressão popular pela mudança na legislação. Para Sargento Gonçalves, o Congresso deve avançar no tema e dar uma resposta à sociedade.
A redução da maioridade penal é uma das pautas defendidas por Dr. Zacarias Calil, do MDB de Goiás. O parlamentar cita dados sobre estupros coletivos contra crianças e adolescentes e afirma que o aumento desses crimes exige resposta mais rigorosa do Estado brasileiro.
Dr. Zacarias Calil também cobra o endurecimento das penas para crimes sexuais contra menores e para a divulgação de imagens criminosas nas redes sociais. Ele pede ainda o fortalecimento da rede de proteção à infância, com apoio psicológico às vítimas e assistência às famílias.
Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, apoia o avanço de propostas de combate à violência contra a mulher e pede a criminalização da misoginia. Segundo a parlamentar, mulheres seguem enfrentando diariamente agressões, discursos de ódio e feminicídio.
Juliana Cardoso menciona projetos de autodefesa, afirmando que iniciativas desse tipo ajudam mulheres em situações de vulnerabilidade. Para a deputada, porém, a proteção efetiva depende de políticas públicas e de leis mais rígidas contra a violência e a discriminação.
Justiça.
Jandira Feghali, do PCdoB do Rio de Janeiro, contesta procedimento adotado pelo Congresso em sessão que derrubou o veto presidencial ao chamado PL da dosimetria. A deputada considera irregular o fatiamento de um veto integral.
Jandira Feghali anuncia que parlamentares vão recorrer ao STF para tentar anular a sessão. Ela argumenta que a redução de penas para condenados por crimes contra o Estado Democrático de Direito funciona como uma forma indireta de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro.
Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, critica parlamentares que recorreram ao STF contra a derrubada do veto à lei da dosimetria. A deputada afirma que a votação no Congresso deve ser respeitada por representar decisão legítima do Poder Legislativo.
Bia Kicis também contesta a classificação de manifestantes condenados pelos atos de 8 de janeiro como golpistas. Ela argumenta que a revisão das penas busca corrigir possíveis excessos da justiça.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, critica a condução da votação sobre a dosimetria, afirmando que houve violação da Constituição e defende o direito de recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Ela alega que a medida favorece criminosos e compromete a segurança jurídica.
Érica Cocai também associa o debate a episódios ligados a ataques às instituições, acusando adversários de incoerência ao defenderem mudanças legais. Para ela, a polarização atual reflete a disputa entre a preservação da democracia e ações que, segundo avalia, colocam o sistema em risco.
Saúde.
Comissão de Saúde aprova prioridade no atendimento para pessoas com doenças graves. A repórter Sofia Peçanha tem os detalhes.
A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que garante atendimento prioritário para pessoas com doenças graves em locais públicos e privados, como bancos, repartições públicas e concessionárias de serviços. Atualmente, a lei já dá prioridade para idosos, pessoas com deficiência, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo e obesos. Com a alteração da lei de atendimento prioritário, os pacientes com doenças graves também passam a ter esse direito. Durante a votação na comissão, o relator, o deputado Célio Silveira, do MDB de Goiás, destacou o objetivo central do projeto.
A gente priorizar as pessoas que têm doenças graves no rol das prioridades, porque normalmente essas pessoas não têm a atenção necessária. E com esse projeto de lei aí sendo aprovado, elas vão ter prioridades aí para que tenham um atendimento especializado mais rápido e para que tenham mais atenção do poder público.
O texto aprovado inclui pacientes com doenças graves como esclerose múltipla, doença de Parkinson, cardiopatia grave e hanseníase, além de outras enfermidades consideradas graves por avaliação médica. O texto final reuniu outros 22 projetos que estavam sendo analisados em conjunto e que citavam várias doenças consideradas graves. Por isso, o relator fez uma mudança. Em vez de manter uma lista fixa de doenças na lei, ele propõe que a legislação trate de forma mais geral as pessoas com doenças graves e dores crônicas. A definição detalhada de quais doenças entram nessa classificação ficaria a cargo de uma regulamentação. O deputado Célio Silveira destacou que a medida busca garantir mais dignidade e um atendimento mais humanizado para esses pacientes.
E nós queremos dar apoio para essas pessoas, para que elas tenham prioridade no atendimento, para que elas tenham prioridade na medicação, no tratamento medicamentoso, porque isso com certeza vai ajudar milhões e milhões de brasileiros que hoje não têm esse atendimento prioritário.
O autor do projeto, o deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, argumenta que o atendimento prioritário consiste em serviços individualizados que assegurem tratamento diferenciado e atendimento imediato. Agora, a proposta que dá prioridade de atendimento a pessoas com doenças graves aguarda análise da Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Direitos Humanos.
Tiago Dimas, do Podemos, parabeniza o trabalho da Associação de Pais, Profissionais e Amigos de Pessoas Atípicas de Araguatins, no norte de Tocantins. Ele conta que a iniciativa reúne profissionais e voluntários em ações de acompanhamento terapêutico.
Tiago Dimas também defende políticas públicas permanentes e o envio de recursos federais para apoiar instituições voltadas à inclusão. Ele afirma que o fortalecimento dessas iniciativas é essencial para ampliar o acesso a terapias e melhorar a qualidade de vida das famílias atendidas.
Maria Reis, do PSB de Pernambuco, comemora o avanço de projeto de sua autoria que estabelece a sobrecarga de quem tem a guarda de filho menor de idade e a comprovação do abandono afetivo por parte do genitor ausente como critérios para fixar o valor da pensão alimentícia.
A gente sabe da sobrecarga das mulheres e até de alguns homens quando são abandonados pelos seus companheiros e companheiras, pais ou mães dos seus filhos, que ficam assim com a carga maior, com a educação, com a saúde, com o lazer dos seus filhos. Então, a partir do momento que o genitor abandonar o seu filho, terá que garantir uma pensão maior para que ele possa sobreviver de forma mais condizente com a sua realidade.
A medida, segundo Maria Reis, busca tornar mais justa a divisão de responsabilidades. O texto, no entanto, mantém o critério de observar as necessidades do filho e as possibilidades financeiras do genitor alimentante. O projeto agora segue para análise do Senado.
Ciência e tecnologia.
Câmara cria prêmios para homenagear pesquisadores ou instituições de destaque na ciência e no meio ambiente. O repórter Marcelo Larcher nos conta mais sobre as premiações.
A Câmara dos Deputados aprovou a criação de dois prêmios, um para homenagear pessoas e empresas de destaque na área de ciência e tecnologia e outro para reconhecer boas práticas de desenvolvimento sustentável. O prêmio dedicado à ciência e inovação recebeu o nome de César Lattes, físico e matemático brasileiro de renome mundial, conhecido por ter participado da descoberta de uma partícula subatômica chamada meson pi, importante para o conhecimento nuclear. O prêmio César Lattes será destinado a empresas e pesquisadores com atuação de destaque em ciência, tecnologia e inovação. Serão até 5 homenageados por ano, escolhidos pela Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara. O prêmio é concedido desde 2021 pela comissão. Com a aprovação do projeto apresentado pelos deputados Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, e Geraldo Rezende, do União do Mato Grosso do Sul, passa a ser um reconhecimento oficial da Câmara a pessoas e entidades que contribuem para o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação no Brasil. O relator da proposta foi o deputado Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará.
Ao homenagear a figura de Lattes, o projeto torna perene uma premiação que representa um marco simbólico e institucional na valorização da ciência brasileira, por meio da associação do prêmio ao nome de um dos mais brilhantes pesquisadores da história do país. É oportuno lembrar que Lattes é uma das figuras mais emblemáticas da história da ciência do Brasil, tendo desempenhado um papel central na inserção do país no cenário científico internacional e na consolidação das nossas instituições de pesquisa.
Também foi aprovado o Prêmio Câmara Ambiental de Desenvolvimento Sustentável, que vai reconhecer até 15 pessoas ou organizações por ano por projetos na área de meio ambiente. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
desenvolvimento regional.
Após 13 anos, o STF volta a analisar mudanças na lei dos royalties de petróleo. Rosângela Gomes, do Republicanos, defende a manutenção da atual partilha para o Rio de Janeiro, alegando que a Constituição garante o recurso para compensar os danos ambientais decorrentes da extração.
A legisladora lembra que o Estado já enfrenta dívidas altas e não pode perder mais receitas. Rosângela Gomes reforça que, apesar de entender a importância da partilha com o restante do país, a verba advinda dos royalties é vital para a saúde, educação e segurança do povo fluminense.
Paulo Lemos, do PT, parabeniza 5 municípios do Amapá que fizeram aniversário em 1º de maio. Ao citar a vocação econômica de cada um deles, o deputado destaca a importância da parceria entre o governo estadual e a bancada federal na transformação da realidade da população.
Paulo Lemos fala da produção agrícola e das belezas naturais de Porto Grande, que completou 34 anos, da mineração em Pedra Branca do Amapari, da criação de búfalos em Cutias do Araguari, da produção de pescados em Pacuúba e da localização estratégica de Itaubal, todas com 32 anos.
Agostinho Ribeiro, do PP, cita investimentos em obras de abastecimento de água no interior de Sergipe, com a inauguração de estações de tratamento e adutoras em municípios do Alto Sertão. Ele conta que as ações ampliam o acesso à água para milhares de famílias da região.
Agostinho Ribeiro lembra que os investimentos em infraestrutura hídrica fortalecem a produção agrícola, geram empregos e promovem desenvolvimento no sertão sergipano. Ele defende obras estruturantes como alternativa para melhorar a qualidade de vida da população nordestina.
Trabalho.
Alfredinho, do PT de São Paulo, comemora a definição de uma data final para a votação do relatório da Comissão Especial sobre o fim da escala 6x1. Ele sustenta que a redução da jornada vai gerar oportunidades de trabalho e que os empresários vão se adaptar bem às mudanças.
Sobre o risco de demissões, Alfredinho pondera que o desemprego resulta mais da automação e da robotização da produção do que de direitos trabalhistas e cita exemplos de países que mantiveram o crescimento econômico depois da redução da carga horária de trabalho.
Votação.
Câmara aprova projeto que regulamenta a profissão de trabalhador em refeições coletivas. O repórter Antônio Vital tem as informações.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que regulamenta a profissão de trabalhadores em refeições coletivas. Esse profissional atua na produção, manipulação e distribuição de refeições em grande escala para empresas em ambiente não comercial, ou seja, não são aqueles que trabalham em restaurantes, mas sim no preparo de alimentos em escolas, hospitais e até em fábricas, ou seja, todos os lugares com refeitórios com capacidade para atender grande número de pessoas. Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Refeições Coletivas, o setor emprega quase 300 mil pessoas e em 2025 forneceu mais de 40 milhões de refeições por dia. O texto aprovado trata de piso salarial, jornada de trabalho, adicionais de insalubridade e periculosidade, bem como de aposentadoria especial. O projeto remete essas definições para livre negociação entre patrões e empregados por meio de convenção ou acordo coletivo e para o que determina a legislação trabalhista. Deixa claro, por exemplo, que a jornada seguirá regras da consolidação das leis do trabalho, a CLT, com possibilidade de jornadas diferenciadas e escalas de revezamento por negociação coletiva. E adicional de insalubridade ou periculosidade só em casos comprovados de más condições de trabalho, como explicou o relator da proposta em plenário, deputado João Carlos, do Republicanos do Amazonas.
Preserva-se nesse sentido a conformação constitucional da livre iniciativa e da autonomia privada coletiva, com especial destaque para o papel da negociação coletiva. No que se refere à aposentadoria especial, o substitutivo mantém alinhamento com a legislação previdenciária, deixando expresso que eventual reconhecimento do direito depende da efetiva exposição a agentes nocivos e do cumprimento dos requisitos legais e técnicos pertinentes.
O texto aprovado também prevê aposentadoria especial para segurados do regime geral de previdência social, desde que haja exposição habitual e permanente a agentes nocivos. Os profissionais de refeições coletivas também são aqueles que trabalham em cozinhas industriais, comunitárias, beneficentes e até em lugares como navios. O projeto que regulamenta essa profissão seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
Luiz Carlos Auli, do Podemos do Paraná, é favorável ao programa Desenrola 2 do governo federal, mas acredita ser insuficiente se não houver o enfrentamento da cobrança de juros abusivos. Ele orienta as famílias a só aceitarem renegociações com descontos acima de 90%.
Segundo o deputado, a dívida de milhões de brasileiros é formada quase totalmente por juros, já que muitas vezes o valor principal é quitado nas primeiras parcelas. Para Luiz Carlos Auli, o governo também é vítima dos juros, o que o impede de formar caixa para quitar a dívida com rentistas.
Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, apresentou um projeto para criar o Programa Nacional de Renegociação de Dívida das Famílias, com uso de 100% do FGTS para quitação de débitos. Para ele, o Desenrola 2 é insuficiente para enfrentar o endividamento da população.
Segundo Sanderson, além de facilitar pagamentos, a proposta foca em educação financeira para evitar novas dívidas. Ele acentua ainda que o projeto desburocratiza a limpeza do nome do consumidor, facilitando sua volta ao sistema de crédito sem constrangimentos.
Vermelho, do PL do Paraná, destaca a importância do projeto que amplia de 81 mil para 130 mil reais o teto de faturamento do microempreendedor individual. Segundo ele, a proposta corrige a defasagem do limite atual e beneficia milhões de trabalhadores informais que atuam como pequenos prestadores de serviço.
Nós estamos em 2026 e é claro que já estamos atrasados na atualização do valor de faturamento para o microempreendedor individual. Muitas pessoas usam o MEI. É o mecânico, é o corretor, é a manicure, é a cabeleireira, é o prestador de serviço esporádico, o pintor, o encanador, aquele cara que vem te atender na residência. Ele não é um cara fichado.
Vermelho também informa que a comissão especial foi instalada para analisar a proposta, defendendo a tramitação rápida do texto. A ideia, segundo o deputado, é atender a demanda dos empreendedores e permitir que a matéria siga o quanto antes para a sanção.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Você fica com as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União concluiu auditoria sobre o uso de recursos federais destinados à assistência social. A fiscalização avaliou repasses da União para custear serviços como os oferecidos nos Centros de Referência de Assistência Social, conhecidos como CRAS. O TCU encontrou falhas no planejamento, no monitoramento e na prestação de contas. Os problemas dificultam a avaliação dos resultados e podem comprometer o atendimento à população em situação de vulnerabilidade. Das 70 metas definidas no plano plurianual, 19 não foram alcançadas, o que representa 27% do total. O trabalho analisou a transferência de mais de 40 bilhões de reais entre 2021 e 2023 para o Sistema Único de Assistência Social. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.
Alô, Tenição Del Rey, fala do Casanova. Esse é o samba da Itapuã FM.
Ela faz um samba no meu coração. Ela é a alegria do meu verão.
Alegria, alegria.
Ela tá com o povo da minha Bahia. É, tô ligado nela todo dia.
Ea, eu, Itapuã FM, meu amor. Ea, eu, Itapuã FM, meu amor. Oxi, oxi. Samba na rádio que eu sou fã.
Oito e um, boa noite, um abraço pra vocês, começando o nosso programa, hein, pra gente debater o que aconteceu na rodada do Campeonato Brasileiro. Bahia em campo, Vitória em campo. Vitória teve uma sequência melhor, né, teve um jogo melhor do que o do Bahia, teve com os três pontos na mão, num vacilozinho da defesa, né, acabou empatando, mas não é um resultado de todo ruim. É ruim, eu acho, devido à circunstância, né? Porque poderia ter aproveitado melhor e saído com os 3 pontos. Mas, se você botar na balança, vai dizer, ah, vitória do Fluminense foi ruim? Claro que não. Foi muito bom pro Vitória. Vitória cheia de desfalque. Mais uma vez, Vitória garfado, né? Mais uma vez, Vitória garfado. Deixando claro que dessa vez o VAR não podia fazer nada, era uma decisão que tinha que ser do árbitro em campo, que não percebeu a falta em cima do Zé Vitor, mas o Vitória foi prejudicado, porque no lance seguinte, logo na cobrança de escanteio, o Vitória acabou tomando o gol. Mas faz parte, não tem jeito. Esse tipo de erro é um erro até mais aceitável do que os outros, porque não há como ter interferência. Então é um erro de campo. Isso já acontecia no futebol há muito tempo. Não dá pra poder a gente normalizar, porque foi na cara do árbitro. Na cara do árbitro. Mas o Vitória mais uma vez foi prejudicado. E o Bahia, hein? Mais uma vez derrotado e outra vez jogando mal. Eu ouvi dizer que o Rogério Ceni cai quarta. Eu ouvi dizer. A Fábio, essa é uma informação? Não. Mas eu ouvi dizer que o Rogério Ceni pode cair quarta-feira. Que inclusive pode estar tendo uma construção com ele pra ele ficar até quarta-feira. Ah, mas você acha que ele ia treinar o Bahia se ele já soubesse que ia sair? Acho. Porque não necessariamente o grupo tem o perfil de demitir. Pode ser algo, dizer, Rogério, ó, vamos encerrar o ciclo quarta e vamos construir algo pra fora? Não sei. Pode estar acontecendo. Eu já ouvi dizer que o Rogério pode sair quarta-feira. Né? O clima tá pesado, sim. Quem disser que é mentira é conversa fiada. O clima tá pesado, não sei se ele será demitido, mas já ouvi dizer que há essa possibilidade de Rogério Ceni cair na próxima quarta-feira, certo? Então, a gente vai convidar vocês para participar, estamos ao vivo no YouTube da BNews TV, a pergunta é, você manteria Rogério Ceni ou demitiria? Nosso Henrique Juliano tá operando ali o nosso YouTube, tá? O nosso YouTube da BNews TV e nosso Everton Bruno comandando o telefone, que o telefone é esse aí, Everton Bruno.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
99654-2750. Mande uma mensagem pra Zé Eduardo aí pra ver se ele pode. Mande aí uma mensagem, por favor. Diga ele que eu tô com saudade dele. Pra poder ver se ele chega aqui pra poder participar com a gente, tá? 99654-2750. Geralmente quem perde não tem moral. Mas como o Bahia tá em crise. E a gente vai debater essa questão de Rogério Ceni, que eu acho que deu mais o que falar o Bahia perdendo de novo do que o Vitória empatando fora, embora o resultado do Vitória tenha sido melhor. Então hoje eu vou mudar o meu critério, porque também eu tenho umas 3 ou 4 semanas que só começa com o Vitória, né? Que o Vitória ganha, empata e o Bahia toma pau. Vitória ganha, empata e o Bahia toma pau. E... nunca mais comecei com o Bahia. Bota, por favor, o hino do Tricolor aí pra gente trazer a condição de Rogério Ceni. Hino do Esquadrão de Aço, boa noite pra você, Gabriel.
Muito boa noite, Fábio Gomes, boa noite, Flávio Lordelo, Reinaldo Oliveira, Everton Bruno, Henrique Juliano e a todos, é claro, que acompanham a nossa resenha aqui semanal. Tô ansioso pra voltar a ser o segundo a falar, viu, Fábio? Não vou mentir, viu? Tô ansioso, não aguento mais. Ser o primeiro a falar, né? Na verdade, né? O primeiro.
Então não tava entendendo, não, mas.
Vai ser o primeiro. Tô ansioso a ser o primeiro a falar por um bom motivo, né? Porque hoje é pra apagar esse incêndio do Bahia aí, viu? Mas a situação do Rogério Ceni, ela tá ficando cada vez mais insustentável, né? A campanha da torcida fica cada vez mais forte, apesar da gente já ter trazido a informação várias vezes de que hoje em dia não adianta mais tanto esse clamor aí, porque os caras parece que fazem de pirraça com o torcedor, né? Vão ali sustentando até onde não dá mais. Demoraram pra sair da Fonte Nova no último final de semana, demoraram muito. Eu saí da Fonte Nova por volta de 00:15, 00:20. E estavam todos saindo por volta desse horário aí, o Cadu Santoro, o Raul Aguirre, o Rogério Ceni eu nem vi, foi o último de todos a sair, como sempre é, mas demorou ainda mais, não sei se era um momento de reflexão, se ele estava de fato fazendo o que muitos dizem, né, que ele assiste o jogo todo depois da partida para ver os erros, enfim, é um momento muito delicado, muito conturbado, todos que saíram, saíram sem se comunicar, com cara de poucos amigos, tanto Cadu quanto o Raul. Até o Felipe também, que é o Felipe Costa, que é o diretor de comunicação ali do Esporte Clube Bahia. Então é um momento bem tenso do Bahia. Acho que é o momento mais complexo que o grupo enfrenta desde que chegou aqui ao Bahia, porque 23 já era um início ali, né, de trabalho, não tinha muita influência ainda. Desde que o grupo de fato comanda o Bahia, eu acho que esse é o pior momento do grupo à frente do Bahia, tanto de desempenho quanto de financeiro, quanto de expectativa também. Com relação ao Rogério, Fábio, são várias teorias que surgem, né? Informação de fato ali não vi ninguém soltar ainda, mas a gente vai acompanhando, vai sabendo, como você disse ali, ouvindo algumas coisas também, e a situação é bastante delicada, né? A gente, existe uma expectativa da virtual eliminação do Bahia. Eu, Gabriel, já de antemão antecipo que acho muito difícil, não consigo enxergar o Bahia se classificando quarta-feira. Então, esse de fato aí pode ser estopim pro Rogério, pode ser o fim do trabalho de vez ali. Essa questão que você falou até de aceitar trabalhar o Bahia mesmo sabendo que, a trabalhar com o Bahia mesmo sabendo que vai ser demitido na quarta, vai muito também do tempo do grupo pra ver se acha um nome, né? Pra já ir trabalhando no mercado, pra quem sabe essa demissão já vem acompanhada de um acerto, né? Radar, isso é fato, devem ter vários nomes no radar, mas acerto aí é mais difícil, né? O grupo deve estar acelerando pra quem sabe acertar com alguém, caso essa demissão quarta venha a se confirmar. Eu acho, isso é uma opinião minha, viu? Que isso vai partir apenas do grupo. Se for para encerrar o ciclo, vai partir do grupo. Eu não consigo enxergar Rogério Ceni entregando o cargo. Não consigo enxergar porque, independente da situação, ele já demonstrou várias vezes que ele não se incomoda com a cobrança da torcida. Isso não é algo que afeta ele. Ele vai dar coletiva de imprensa após os vexames do Bahia, apesar de algumas vezes ele já ter estado inquieto ali pelo resultado negativo. Ele tem dado coletivas depois dos resultados negativos do Bahia, muito tranquilo, respondendo como se a situação fosse muito pacífica. Ele falou até em jogo equilibrado no último final de semana, que o jogo contra o Cruzeiro foi equilibrado, o Bahia foi amassado, o Cruzeiro amassou o Bahia, não teve equilíbrio nenhum. Então, assim, eu não sei se já é um devaneio do trabalho ruim ou se ele realmente quer...
Rapidinho, Gabriel, porque a gente volta com você. Eu já soube, viu, Zé Eduardo, que quarta-feira Rogério vai sair. Não é informação não, mas o cara já me disse, ó, não tem mais clima, ele pode cair. É crise, tá vindo a maior audiência do rádio e da televisão brasileira.
José Eduardo.
Boa noite, Zé.
Um abraço pra você, torcedor, Fábio, toda a equipe da Itapuã FM, parabéns por todos os trabalhos do final de semana, transmissão maravilhosa, técnica também, meu amigo Everton, a todos que estão na equipe, estamos vibrando aqui e torcendo pelo futebol da Itapuã FM. Vem aí a Copa do Mundo Itapuã FM. Vamos invadir os bares com prêmios, vamos invadir os bares. Você vai ligar, venha pro bar de tal, nós vamos lá com som, com prêmios, com repórter ao vivo. A Copa do Mundo aqui na Itapuã FM vai ser show de bola. E essa semana, contratações bombásticas para a equipe da Itapuã FM, para fortalecer ainda mais essa equipe. Quem adivinhar vai ganhar uma caixa de cerveja. Quem será a mais nova contratação da equipe de esportes Arena Itapuã FM? Quem acertar vai ganhar uma caixa de cerveja. Pode ligar para aqui agora e falar quem é essa contratação que nós estamos trazendo para fortalecer ainda mais essa equipe aqui bombástica da Itapuã FM. Sobre Rogério Ceni, ele não tem quem sair. O elenco do Bahia é esse aí. O goleiro do Bahia não disse para que veio até agora. Eu estava dizendo agora, conversando com os amigos e perguntando. Rogério Ceni foi um dos maiores goleiros do país, mas é péssimo para indicar goleiro para o clube que ele treina. Não é possível que a força que tem o Bahia, o dinheiro que tem o Bahia, não consiga trazer um Everton que está no Grêmio, um Cássio que está no Cruzeiro, que infelizmente sofreu uma contusão, vai ficar acho que um ano parado. Não é possível que não tenha goleiro de grande porte para trazer para cá. Porque esses, com todo o respeito que eu tenho, Ronaldo, goleiro do Bahia, é de mediano para bom, correto? Não é nenhuma sumidade, é de mediano para bom. Esse goleiro que está aí no Bahia hoje é de médio para baixo. Se eu tiver errado, torcedor, me corrija, pelo amor de Deus. Rogério Ceni não é o culpado. Eu não tiraria Rogério Ceni. E nem o City vai tirar, porque a torcida do Bahia não manda no City.
Peraí, Zé Eduardo, peraí, Zé Eduardo. Você troca o Rogério Ceni pelo seu treinador, Zé Eduardo?
Eu troco.
Troca nada, Zé Eduardo, pelo amor de
Rogério
Deus.
Rogério Ceni é um bom treinador. Rogério Ceni tem título. E vou lhe dizer, hoje um amigo meu de São Paulo, de uma rádio conceituadíssima de São Paulo, vou lhe dizer, é o primeiro nome da lista do São Paulo pro lugar de Roger Machado. Só para você ter uma ideia. Rogério Ceni tem um elenco que é para ficar entre sétimo, oitavo, sexto lugar. Agora você, Fábio, como é um torcedor do Bahia louco, você quer a queda de Rogério Ceni para trazer quem? Quem é melhor que Rogério Ceni que o Bahia pode trazer?
Até Felipe Luiz, que é estagiário, é melhor do que Rogério Ceni, Zé Eduardo. Até
esse,
Felipe
esse Luiz Bahia é não vai botar a mão no bolso pra trazer, pra pagar 3 milhões e meio por mês.
Voivoda é melhor, Zé Eduardo. Voivoda é melhor do que Ceni.
Mas o elenco vai ser esse aí. Onde é que Rogério Ceni errou? Ele errou aonde? Não errou. O elenco esse aí, ele vai... pega o Remo, dá três no Grêmio. Pronto, aí Rogério Ceni é o melhor. Vocês não perceberam que houve uma queda de rendimento físico do Bahia, não? O Bahia cansa com 20 minutos do segundo tempo. O Bahia tá cansado. Cansado. Cansou. Disputando Copa do Brasil, disputando Campeonato Brasileiro. A verdade é essa. Eu continuo achando. A culpa não é de Rogério Ceni. Não é de Rogério Ceni. Rogério Ceni é um bom treinador pro Esporte Clube Bahia. Ninguém pode fazer mais milagre que Rogério Ceni do que tá aí. Não faz. É o elenco do Bahia. Aí ele vai mexer, aí vê. Tome lá, Michel Araújo. Não, aí tome Ademir. Não é, já, e outra coisa. O esquema de jogo de Rogério Ceni é um esquema de jogo altamente previsível. Por quê? Porque o elenco que tá aí, não sei se é, Lordeiro que tá aí pode comentar, já é o elenco que o Bahia já tem há muito tempo, que não mudou, porra. Infelizmente, o grande time começa com o grande goleiro. Na minha opinião. E o Bahia não tem esse grande goleiro. Não tem. Lucas Arcanjo é 10 mil vezes melhor que os dois goleiros do Bahia. Lhe digo mais. Acabei de entrevistar agora no YouTube do Benews TV. Acabei de entrevistar o diretor de futebol do Esporte Clube Vitória. Gabriel tem um salário muito alto no Vitória. Não deve ficar. É mais goleiro do que todos os dois que estão no Bahia. Pronto.
Peraí, Zé Eduardo. Melhor do que Ronaldo, Zé?
Empata.
Gabriel chama gol, Zé Eduardo. Pelo amor de Deus.
Ligue pro Esporte, pergunte se o Esporte não quer Gabriel.
O Esporte não é
referência. Veja o que Gabriel fez no Esporte. Eu acho que o Bahia montou um elenco para ficar entre os oito. E acho que o torcedor do Bahia sonha com o título de Campeonato Brasileiro. Desista desse título. Vocês não vão ser campeão brasileiro. Vocês não vão ficar entre os quatro. Acabou a conversa. É o elenco mediano do Bahia. Antigamente vocês rezavam para não cair. Quer que eu volte ao passado? Vocês rezavam para não cair. Hoje vocês estão entre os seis melhores do futebol, entre os oito. Acabou, joga a mão pro céu, vai ficar isso aí. É isso que vai acontecer. Não é culpa de Rogério Ceni, não. O elenco do Bahia foi montado e equipado para ficar entre os 7 e 8 do Campeonato Brasileiro da Série A. A culpa é da torcida do Bahia que sonha em título em Libertadores. Para que sonhar? Sonhou demais. Eu quero ver se alguém vai acertar. Quem é a nova contratação da equipe de esporte da Arena Itapuã FM. Tá valendo uma caixa de cerveja. E é da boa, viu? Não é daquela que dá dor de barriga, não.
Que beleza.
Um abraço, Fábio Gomes.
Valeu! José Eduardo. Esse é o cara. Ô, Pepe, vai procurar o que fazer. Pepe tá indicando o Joel Santana aqui, viu, Gabriel? Pra poder assumir o Bahia.
Pra ele largar outra pérola da Kelly e a gente ficar aí ouvindo até hoje que a gente escuta. É, rapidinho, só pra detalhar alguns pontos do que o Zé falou. É, eu acho, sim, de fato, que o Bahia poderia ter um goleiro de maior nível. Mas eu acho errado a gente desfazer do Léo Vieira, tá? O Léo Vieira, ele não é esse goleiro ruim. Deixa uma atividade aí pra muitos. Quantos goleiros da Série A pegariam aquela bola que Cauã Moraes saiu cara a cara? Se tem dois, três no máximo, é muito. Então, assim, inclusive João Paulo, que esse indivíduo fica enchendo o saco aqui, tomaria os dois gols e ainda tomaria outros que Léo Vieira não tomou. Viu? Então, assim, eu concordo que o Bahia hoje não tem goleiro reserva e muito por isso Léo Vieira acaba sendo titular. Mas com o Ronaldo voltando, eu acho que o Ronaldo, de fato, tem que ver como é que o Ronaldo vai voltar também, né? É uma lesão séria, é uma lesão importante. Mas o Ronaldo é muito mais goleiro do que os dois. O Léo é um goleiro bom, é um goleiro que, na minha concepção, hoje, não tô falando de passado, é melhor do que o João Paulo também. Mas o Ronaldo era um cara que vinha muito bem e o Bahia tem sentido essa deficiência também. Só que a gente não pode só culpar o Léo, não pode culpar só o João Paulo. Eu vou até botar o João Paulo nessa barca aí também, porque a defesa do Bahia é uma defesa completamente exposta em todos os jogos, né? O Bahia tomou acho que 11 gols nos últimos 5 jogos, só daí você tira. Não é possível que o time que toma 11 gols, os 11 gols são culpa do goleiro, não tem como. Então, assim, é uma fase muito ruim. Então, só pra arrematar essa parte dos goleiros, eu também não crucifico o Léo dessa forma, não. Sobre o Rogério, não é que o Rogério seja um treinador ruim, isso aí eu concordo com o Zé Eduardo, mas não é porque o trabalho foi bom que a gente tem que continuar sustentando essa situação, porque o trabalho dele foi bom. Se a gente disser que o trabalho dele não foi bom, a gente vai estar sendo injusto com ele também. O trabalho é bom, foi bom na verdade, mas chegou no limite, chegou no teto, não tem mais o que tirar. E os caras já estão mostrando que não vão mais à frente com ele. Isso o declínio técnico e tático do Bahia vai muito também dos caras estarem mostrando que não tem mais pra onde ir nesse trabalho aí. São 3 anos jogando da mesma forma, é o mesmo esquema tático. Aí a gente vai usar o exemplo de treinadores mais longevos, como é o caso do Abel Ferreira. Mas olha as peças que o Abel Ferreira tem também. É outro nível, não tem como comparar. O cara trabalha com um ciclo de jogadores muito bons. Sai um cara muito bom, vem dois caras muito melhores ainda. Então, assim, um trabalho desse vai se sustentar querendo ou não. A gente não tem como ter essa comparação. O Rogério não. E aí entra a chancela do Cadu Santoro também, de contratar muito mal, né? O cara olha pro banco também, tem Rodrigo Nestor e Michel Araújo, o cara fica desguarnecido de opção. Os caras erram tudo, irmão. Os caras não conseguem trabalhar uma jogada. O Bahia não chega quando esses caras estão em campo. Pode chegar como chegou no gol de Eric, por exemplo. Conseguiu construir uma jogada ali, o cara cruzou pra área de cabeça, a bola bateu na trave, bateu no goleiro, voltou, ele cabeceou pra dentro do gol. Mas o Bahia não tem uma criação de jogada. O Bahia não chuta uma bola pro gol com esses caras. Esses caras não conseguem marcar ninguém. Foi até um lance que eu me lembro, que eu falei com você durante a transmissão ali, que o Gerson tinha jogado 70 minutos já, Michel Araújo tinha 5 minutos em campo, o cara deu um tapa na frente, Michel Araújo teve que segurar o cara pela camisa, que ele não ia conseguir chegar pra acompanhar o cara. Então, assim, além da questão do Rogério, o Bahia tem sim, como eu concordo com o que Zé falou, uma deficiência de elenco. O elenco do Bahia foi mal montado. Se disser que o Bahia se preparou pra ficar em sétimo e oitavo, aí é mentira. Eles acharam que com esse elenco mal montado, o Bahia tinha condições de continuar brigando lá em cima, e tem visto que não. Eu volto a dizer, eu acho que esse ano, essa má ida do Bahia na temporada deu um start no grupo, pro grupo, quem sabe, contratar melhor na segunda janela e reforçar esse elenco. Mas, se permanecer com o treinador que não vai mais pra frente, permanecer com os erros de mercado, o Bahia vai continuar em declínio,
Flávio. Bom, vamos lá, ouvir Flávio Lordelo. Eu já soube que ele pode cair quarta-feira, hein? Já vou pro torcedor. Flávio Lordelo, crise do Bahia interminável. Boa noite, Flávio.
Boa noite, Gabriel Bacelar, Fábio Gomes, Reinaldo Oliveira, Henrique, Zé Eduardo, que tá nos ouvindo aí, rapaz, deixou um bocado de bomba aí.
Henrique? É funcionário novo?
Henrique Juliano.
Ah, porque... pros íntimos, Henrique?
Henrique, né? Henrique Juliano.
Tá bom.
Everton Bruno. É isso, rapaz. A gente tá envolto aí em mais polêmicas e polêmicas do Bahia. Existem vários pontos de vista. Eu só não concordo com o ponto de vista de que o Rogério Ceni seria a última bolacha bono do pacote.
Você está discordando de Baraúna, que disse que só tem Rogério Ceni.
Conversei com ele, inclusive, no retorno da Fonte Nova. Temos opiniões diferentes.
E eu tenho mais ou menos a mesma idade que ele. Ele é um pouco mais idoso que eu. Mas somos mais ou menos contemporâneos ali na casa dos 50, 40 anos. E obviamente que isso pesa e pesa muito numa avaliação conjuntural. Rogério Ceni tem sim um trabalho exitoso no Bahia, tem serviços prestados, deu ao Bahia uma identidade e retomar um respeito que não tinha desde a década de 90. Isso também é verdade, mas obviamente que o Rogério Ceni não é e não vai ser a única e última opção de treinador do Bahia ou de qualquer outro time. Assim como o Jair Ventura não é do Vitória, o Tele Santana não foi do São Paulo, o Everaldo de Macedo não foi do Bahia, do Flamengo, então por aí vai, né? Nós precisamos ter realmente ciclos e reconhecer quando há uma exaustão. E essa exaustão, na minha opinião, ela está muito próxima de ser configurada quando o Rogério Ceni, nas suas coletivas, já não demonstra mais, Fábio Gomes, a reação de que deveria ter uma indignação. Quando ele está conformado com a situação em que se encontra e não vê mais como solucionar, como uma solução para o processo, obviamente que isso demonstra ali uma hipotética exaustão do processo, do grupo, dele com o gestor do futebol, que já não tem uma relação assim tão boa como alguns dizem, né? A ponto do Cadu e o Rogério já terem aí se estranhado em algumas ocasiões, né?
Ele cai quarta, Flávio. Inclusive ontem ele saiu do campo e foi nem falar com os jogadores. Acabou o jogo, ele entrou sábado.
Se eu fosse...
Acabou o jogo, ele foi direto pro vestiário.
Se eu fosse o gestor de futebol, se eu fosse o Cadu Santoro, demitiria ele na quarta-feira. E você me perguntou isso antes do jogo do Cruzeiro, e eu falei, e repito aqui, que o torcedor do Bahia não deve nutrir expectativas. Se o Bahia classificar, Fábio, que é um resultado possível, porém pouco provável, vai ser muito melhor pro torcedor do Bahia comemorar uma classificação sem esperar do que ir para o jogo na expectativa do Bahia passar de fase. Porque eu, particularmente, pelo que nós estamos vendo aí nos últimos jogos, o Bahia tem 5 jogos que não vence na Série A, já são 6 jogos em sequência com resultados não tão bons assim, somando da Copa do Brasil, e obviamente que isso credencia o Bahia a uma virtual eliminação. Agora, o Bahia está eliminado? É claro que não. É preciso ter um pouco de prudência e responsabilidade para dizer que o futebol guarda algumas reviravoltas, algumas delas já vividas pelo próprio Bahia. Muito embora o Bahia nunca tenha conseguido, na história, reverter um placar superior a 2 gols em Copas do Brasil. Isso aí também é verdade. Mas o Bahia já conseguiu fazer 4 gols, ou melhor, 5 gols no Santa Cruz, no ano do meu nascimento, e obviamente que isso marca e marca muito até hoje. Agora, são poucas as histórias de reviravolta, né? Eu vou lembrar também aqui o Flamengo venceu o América do México por 3-0, jogando lá no México, e já estava classificado na Libertadores. Estava classificado. O Cabanhas veio aqui. O Cabanhas é aquele mesmo que tomou um tiro na cabeça. Infelizmente já parou de jogar futebol por conta disso. Mas não morreu. Tá, sobreviveu, graças a Deus. Né? Graças a Deus mesmo, porque só isso salvou ele. Né? O Cabanhas chegou aqui no Maracanã, o Fábio Gomes, e fez 4-0. O Flamengo foi eliminado. Então, obviamente que o futebol guarda algo, ou melhor, foi 4-2 lá e 3-0 aqui. O futebol guarda algumas surpresas que ainda podem acontecer e eu não descarto que aconteça, mas eu acho que é muito pouco provável que o Bahia chegue no Mangueirão, lá em Belém do Pará, com aquele ambiente que você viu ontem no jogo de Remo contra o Palmeiras e consiga uma reviravolta.
Se não chover, o Bahia elimina o Remo. Tô te avisando
nem
aqui.
Se não chover,
o Bahia elimina o Remo.
Acho que não.
Eu tô te avisando, irmão. Eu não acredito. Vai ser. Mas vamos lá. Bota o torcedor pra falar aí, por favor.
Quer apostar?
Bora, meu irmão. Bota
aqui.
Aí o torcedor. Pronto.
Refrigerante.
Pronto, tá valendo. Bota o torcedor aí pra falar. Aí é casa de aposta?
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, bancada. Boa noite a todos. Aqui quem fala é Bira Maico, motorista de aplicativo, morador do Calabar. Meu irmão, deixa eu te falar, sou torcedor do Vitória, mas uma coisa me deixou super chateado, né? Eu acho que a torcida do Bahia deveria respeitar melhor, né, o profissional que ele tem na frente do comando dele, né, o Rogério Ceni. né? É fazer aquele grito de couro, né? Mandando o treinador ir para aquele local, porra, achei uma tremenda falta de respeito com o treinador dele.
Rapaz, é do futebol, irmão. É do futebol. Aí ele já tá acostumado. E ganha muito pra isso, viu, irmão? Ganha muito pra isso. A gente que é peão que não pode mandar o chefe tomar naquele lugar, porque senão é demissão sumária. A torcida pode, meu irmão. É, que nada. Bora, bota mais um aí, vá.
É, boa noite, bancada Esporte Itapuã FM. Reinaldo Oliveira, aqui é Xavier do Calabar. Me diga uma coisa, a gente já pra ganhar o jogo, foi o que o Luiz Arcanjo inventou de fazer, sair numa bola que não tinha precisão dele sair naquela bola. Entendeu? Não tinha precisão dele sair naquela bola esperado. Se eu tenho um zagueiro colado com o jogador, espera a reação primeiro do jogador do Fluminense contra o zagueiro do Vitória, poxa. Entendeu? Ele se abaixou, saiu, que não era pra sair, e a gente perdeu 3 pontos praticamente, pô. 1 ponto tudo bem que ajuda, mas a gente podia vir com a vitória. Ia ficar um pouquinho atrás do inimigo. Entendeu? Que o inimigo perdeu aqui e a gente, entendeu? Ficava um pouquinho só, 2 pontos, coladinho atrás dele, do inimigo, o barão que tem dinheiro, os barão que tem dinheiro, e a gente não tem nada. Entendeu? Eu gostaria que vocês comentassem aí. Uma boa noite para todo mundo aí da casa aí, tá pro FM, e uma boa noite para os moradores do Calabar. Valeu? Xavier do Calabar.
Valeu, Xavier, um abraço pra você. Tá chegando ele, quando tomou o gol ele me mandou logo uma mensagem, tá vendo que eu falo de Arcanjo, que só eu falo de Arcanjo. Bota a vinheta dele aí que sabe tudo do Rubro Negro.
Reinaldo Oliveira.
Boa noite, Reinaldo.
Boa noite, Fábio, boa noite, Gabriel, Flávio Bacelar, o Flávio Bacelar. O Ordelo, nosso querido Henrique.
Eu não entendi o que ele falou.
É porque vocês dois fazem jogos todos juntos, aí eu troquei as bolas aqui, Flávio Bacelar.
Trocou o quê, rapaz?
Você só se complica, irmão.
Não dá, assim não dá, velho.
Vamos lá, vamos tratar de assunto sério.
Tá difícil, hein, cara?
É, difícil. O Vitória que jogou no sábado, viu, Fábio? E foi muito bem, né? Diga-se de passagem, empate com o Fluminense lá tem que ser destacado, sim. Tem que ser comemorado esse 1 ponto, só que poderia ser muito melhor. Vitória que teve 3 desfalques para essa partida, teve desfalque aí do Mateuzinho, teve desfalque do Eric, o Kaká não viajou com a delegação, teve problemas também aí o Kaká, problemas de desconforto muscular, não preocupa para os próximos jogos, mas por precaução acharam melhor deixar em Salvador. E o Vitória atuou com aquela formação que trabalhamos aqui na sexta-feira, com o Zé Vitor jogando mais adiantado. Vitória que jogou com o Lucas Arcanjo, Nathan Mendes, o Edenilson foi o escolhido aí pelo Jair Ventura, ao lado de Luan Cândido e o Ramon. O Emanuel Martínez, jogador Baralhas, o Zé Vitor e atuou também o Kaique Gonçalves. Inclusive vou falar daqui a pouquinho porque preocupa, tá? O jogador saiu aí sentindo e preocupa para as 2 próximas partidas.
O Kaique?
E lá na frente, quem o preocupa? Kaique Gonçalves. Kaique Gonçalves preocupa, mas vamos aguardar, né? Até porque houve a reapresentação hoje e quem sabe a gente já possa ter novidades aí em breve em relação à situação do atleta. Inclusive foi substituído no jogo por conta dessa lesão na posterior da coxa. E lá na frente jogaram juntos Renato Kaiser e René, e ambos marcaram gol. O Kaiser marcou de pênalti e deu uma assistência pro gol do René. Vamos ouvir o Jair Ventura? Ver o que é que ele falou aí desta partida em relação ao Fluminense, onde ele poderia muito bem ter conseguido a primeira vitória do rubro-negro fora de casa.
Fez um jogo espetacular. Fez o jogo contra o terceiro melhor mandante, o segundo equipe em posse, o terceiro colocado dentro do campeonato. Fizemos um jogaço. Jogaço. Só que se você assinasse, né, um empate aqui antes, estava todo mundo contente. Mas aquela minha situação ali foi porque o resultado estava praticamente na mão. A gente tomou gol no finalzinho do jogo. Mas a gente com muitos desfalques, o Eric, o principal jogador do futebol brasileiro hoje, por números, né? Antes que eu seja apedrejado, né? Por números, participando em todos os gols, um desfalque importantíssimo, nosso camisa 10, o Kaká, jogadores importantes, a gente se reinventou fizemos um sistema novo. Eu vi que o Fluminense estava na dúvida, né? Se jogava Castilho ou Kennedy. A gente estava na dúvida e jogamos dois. Os dois fizeram gols. Importante. Conseguimos a virada, mas não vacilou nosso, a gente tomou gol. Mas parabenizar, são quatro jogos sem perder. Muito difícil fazer o jogo que a gente fez. Eu estava vendo as estatísticas ali, o primeiro tempo, a gente terminou com baixa posse. Quase praticamente o mesmo número de gols, eles deram um chute no gol, um gol. Então, aquilo que eu falo, antes do resultado a gente estava... O empate seria bom, mas pela situação das circunstâncias, a gente sai, lógico, com aquela sensação que poderia ter tido a vitória hoje. Mas sobre o que esperar do Vitória, gostei demais. Na verdade, gostei pra caralho, falando do que eles apresentaram hoje, respondendo a sua pergunta. Tenho certeza que a nossa torcida está orgulhosa do que viu a apresentação, né, sem contar os desfalques de hoje, o nosso DM lotado, né? E a gente fez um grande jogo contra o terceiro colocado da competição. Então, parabenizar meus atletas. E antes que eu esqueça, amanhã é Dia das Mães, né? Parabenizar todas as mães, né? Infelizmente, a gente queria dar essa vitória, mas a gente sai com um ponto importante. A gente está na 14ª/14ª rodada e a gente já fez mais pontos. Passamos agora o ano passado, fizemos 18 no retorno todo e já temos a marca aí de 19 pontos, né? Continuamos ali na primeira parte. Então hoje é só parabenizar os meus atletas. Tem ajuste? Tem, a gente vai fazer em vídeo, sabe que eu não falo nada aqui, mas parabenizar pelo ponto conquistado, um adversário muito difícil nesse maior estádio aí do mundo mais emblemático, que é o Maracanã.
Beleza, né? Beleza, ouvimos aí o Jair Ventura, onde ele destacou aí uma boa partida do Vitória. O Vitória teve mais posse de bola que o Fluminense no jogo todo. Teve 53% e o Fluminense teve 47%, e o Fluminense é o segundo melhor do campeonato em posse de bola, terceiro melhor mandante do campeonato. Resultado esse fez o Vitória cair uma casinha, né? Vitória começou a rodada na 9ª colocação, hoje ele é o 10º. O problema todo é que a zona de rebaixamento, o primeiro dentro da zona, o torcedor não gosta quando a gente traz a diferença do Vitória para a zona, ele quer que a gente traga a diferença do Vitória para frente. Mas a diferença do Vitória pra zona hoje, Fábio, ele é de apenas 2 pontos.
Pô, mas tá se embolado desse jeito?
Tudo, irmão. Se você for ver, do 10º...
Eu achando que Bahia e Vitória estavam de boa na Lagoa.
De boa na Lagoa, pai, de
que
onde?
Que campeonato embolado é esse?
O pai? Vitória tem hoje 19 pontos. E o primeiro dentro da zona é o Grêmio, tem 17.
Rapaz, a gente comemorando 4 jogos, realmente, que tá 4 jogos sem perder, achando que o Vitória criou uma gordura.
Exatamente.
Sadia.
O negócio é não só empatar.
Sadia da marca, não, gente. É gordura boa.
Ele precisa ganhar os jogos, né? E ele não ganha. Daqui a pouquinho, Fábio, eu vou trazer aí o dia do Vitória, a gente vai falar do Kaique e vai trazer também os lances pra gente analisar juntos aqui no BNews TV e também na Itapuã FM.
Eu lhe digo, viu, Flávio, assim, que essa questão do Kaique só é ruim porque o Vitória já tem muita defasagem de peça, né? De gente pra poder perder mais gente, né? Já é ruim você perder o Kaique. Embora, assim, todo mundo tá dizendo que Baralhas e Zé Vitor é o melhor meio do Vitória. Não significa que a gente vai torcer pro Vitória perder o Kaique, né? Era bom que o Kaique estivesse como opção. Mas o meu meio, por exemplo, é Zé Vitor e Baralhas.
O Zé Vitor tem feito aí bons jogos, muito embora, na minha opinião, tenha falhado no lance que resultou na falta que ele cometeu e depois o gol que saiu do Fluminense, né? Ele foi tentar driblar no momento errado ali, mas reconheço que o Zé Vitor tem feito bons jogos. Eu só não sei, Fábio, se é o momento ainda de nós colocarmos um jogador como o Zé Vitor como titular absoluto. O Baralha está aí há mais tempo, mostrando o seu valor.
Mas a gente não está comparando ele com o Baralha.
Não, eu sei disso. A gente
está falando do Kaique.
Do Kaique,
com o Igor Gonçalves. Que também não mostrou nada demais ainda no Vitória.
O Kaique, você já sabe o que esperar dele, né? É o Zé Vitor, você está vendo que ele tem algo a mais a oferecer e tem oferecido nos jogos, é bem verdade. O Zé Vitor tem feito bons jogos, né? Aliás, não. O Zé Vitor e o Renê, todos dois que vieram da Portuguesa, e nós falamos muito aqui sobre isso e a gente precisa destacar essa fala porque não pode ser uma fala oportunista, né? A fala que nós fizemos quando da contratação do Renê e do Zé Vitor é que o torcedor do Vitória não nutrisse expectativas sobre esses dois atletas. Eu acho que foram contratações que o Vitória fez arriscando. O meu comentário à época foi que o Vitória não tinha mais margem para arriscar. Não é possível que o Fábio Mota tivesse bola de cristal para achar que eles iam render o que estão rendendo, mas eles estão rendendo bem. Isso é um fato.
Aposta que deu sorte, que deu certo.
Deu certo.
Sorte não, deu certo.
Deu certo, né? Deu certo. E isso aí você deve reconhecer. Muito embora o lapso temporal ainda seja muito curto de avaliação, é preciso ter um pouco mais de tempo para avaliar esses jogadores em uma continuidade, numa sequência de jogos, porque é isso que define um bom jogador e, obviamente, que nós torcemos para que isso aconteça. E o Zé Vitor tá mostrando aí, inclusive, aptidão como um box-to-box, né? Um jogador que chega na área. Isso é muito raro de acontecer. Naquele porte que ele tem, um porte físico bacana, um jogador alto, bom de jogo aéreo, pelo menos está demonstrando que é um jogador que sabe o que faz com a bola, não é um pé duro que dá canelada. E isso é bom pro Vitória, porque dá ao Jair Ventura oportunidades e opções, né? Muito embora, antes do jogo, eu tenha falado, e eu falei aqui, eu vou repetir, que eu não gostei da escalação do meio-campo do Vitória. Mas o que acontece é que o resultado fala por si só, e obviamente que isso não há nenhuma dúvida que o Vitória fez assim, um bom jogo no Maracanã.
Valendo uma passagem no RH, Zé Eduardo tá dizendo aqui, pergunte se Reinaldo ouviu minha entrevista com o diretor de futebol.
Com o Sérgio Papelinho, não.
E tem outro diretor de futebol?
Não.
Ih, rapaz.
Tá bom. Valendo o RH.
Foi bom te conhecer.
Você viu aqui quem mandou a mensagem, não foi?
Eu vi.
Aqui, ó.
É o homem. Ah, é, tá grande Zé Eduardo.
Ah, tá puxando saco?
Não.
Bota o torcedor pra falar aí, vá.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, Fábio. Boa noite, Everton Bruno.